Flávia Araújo, o locutor prudentino que percorreu os 5 continentes, o narrador que cobriu eventos que marcaram o mundo durante um quarto de século.
Vai partir Nelson Piquet para sua última volta, o grande prêmio do Estados Unidos. Está muito próximo o brasileiro de alcançar uma vitória notada nesta sua passagem brilhante pelo automobilismo mundial. Outra vez está Brasil na frente, outra vez lá vai o Brasil, com Piquet na liderança do grande prêmio de Long Beach. Lá vai Brasil! Bala com a Sócrates, se aprofundou para Zico, preparou pela esquerda para Júnior. Júnior recolheu, botou no terreno. Sócrates entrou, levantamento feito. Certinho vai, a zaga afasta, ficou na direita com o Paulo de Doro. Domina o rebote e saiu para lá, para cá. Grande bola para Falcão, deixou passar para ele. Zica, canhoto, disparou.
Brilhantíssima carreira de Éder Joffre atinge o seu ponto extraordinário culminante esta noite aqui no Olympic Auditorium de Los Angeles. Uma plateia selecionada está vendo este combate sensacional. Combate difícil, combate intrincado em que um brasileiro disputa um título mundial. O Brasil acompanha com emoção e nós poderemos ter esta noite um campeão do mundo.
A partir de agora, você passa a ouvir o rádio documentário sobre a carreira do radialista prudentino Flávio Araújo. Vamos mostrar neste programa como ele se tornou um ícone da locução esportiva. Quais foram suas contribuições para o rádio? Você ouvirá aqui os testemunhos de comunicadores e familiares. Milton Neves afirma:
Flávio Araújo é uma lenda da história do rádio esportivo brasileiro.
José Silvério declara que
o Flávio Araújo, eu sempre falo para as pessoas que foi um dos maiores locutores que eu ouvi.
Oscar Ulisses diz:
me encostei no Flávio e ele me ajudou bastante. Sem dúvida, ele teve uma participação decisiva no meu aprendizado com automobilismo também.
Está no ar Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Flávio Araújo nasceu no dia 29 de julho de 1934 em Presidente Prudente, época em que a atividade econômica da região era voltada para o plantio do café. Filho do casal Tibúrcio e Dulce, irmão mais velho de Cleusa e Francisco, Flávio Araújo foi criado na zona rural, mas logo aos 3 anos de idade mudou-se para o perímetro urbano. Viveu sua infância na Vila Euclides e na Vila Glória. Neste período, recorda-se principalmente dos campos de futebol, que é seu esporte favorito. Das brincadeiras de infância, surgiram muitas amizades. Entre elas, uma que permanece até os dias de hoje, a do amigo Geraldo Soler.
Crescemos praticamente juntos. Vivemos como irmãos nas ruas, nos campos de futebol, sobretudo, nas escolas. Enfim, comungamos uma existência paralelamente e cheia de amizade e respeito mútuo.
De família simples, Flávio Araújo foi criado sabendo que o caminho para uma vida melhor seria através do estudo.
Meu pai, uma criatura da maior simplicidade, nordestino valente, trabalhador, mas que sempre queria que o filho estudasse. Sempre queria que o caminho dos estudos deveria ser a trilha adotada para se conseguir alguma coisa na vida.
Flávio Araújo iniciou sua trajetória escolar com 6 anos. Passou por vários colégios da cidade e viveu um dos melhores momentos da sua infância na escola rural. Desde criança, sempre foi admirador das obras de Monteiro Lobato.
O meu interesse nessa época, nesse campo, era muito mais, por exemplo, por leitura. Eu era vidrado em leitura, lia tudo que conseguisse. Eu me lembro que a minha mãe conseguia alguns livros para mim quando ela ia a Prudente. Eu me lembro que um dos primeiros livros que chegou foi o Minotauro, do Monteiro Lobato. Eu li toda a obra infantil. Li depois de adulto, pelo menos 3 vezes. E se eu tivesse a possibilidade de pedir alguma coisa a Deus era a possibilidade de, na minha idade atual, ler novamente toda a obra de Monteiro Lobato.
Na década de 1940, o rádio vivia a época de ouro. Foi quando Flávio Araújo começou a demonstrar seu interesse por este veículo. O primeiro encanto se deu pela música. Flávio queria ser cantor.
Na minha infância, no meu tempo da roça, eu me lembro que nas noites de lua cheia, principalmente, havia um toco, um morão no fundo de casa, e eu saía lá, a minha irmã me acompanhava, era muito pequenininha, eu tinha 10 anos, ela tinha 5, e eu ficava cantando as músicas da época, enfim, eu gostava de cantar.
Mas a vocação para ser narrador se manifestou sem que percebesse. Ainda na infância, narrava as partidas de futebol de botão.
Como eu gostava muito de futebol, tinha até meus times de botão. E eu tinha dois times de futebol, que era o Palmeiras e o Peñarol. E eu jogava um contra o outro e conseguia não roubar para nenhum. E eu jogava futebol de mesa e eu ia transmitindo as jogadas.
Na adolescência, Flávio Araújo começou a trabalhar para ajudar na renda familiar. Seu primeiro emprego foi em uma farmácia, depois no Banco Sul-Americano do Brasil. O banco ficava em frente à PRI-5, a rádio difusora de Presidente Prudente, a única emissora da cidade. A rádio era conhecida pelo slogan "A Voz do Sertão". Ouça no próximo bloco como Flávio Araújo ingressou no Rádio Prudentino.
Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro.
Foi no final de 1949 que Flávio Araújo teve o seu primeiro contato com a emissora de rádio.
Foi no final de 1949. Eu tinha 15 anos. Havia no final do ano uma festa. E eu fui convidado para participar. Como sabiam que eu gostava de cantar, eu fui cantar acompanhado pelo Félix Ribeiro Marcondes.
Não demorou muito para querer seguir a carreira de radialista. Lembra o companheiro de profissão, Bendrá Júnior.
Ele era funcionário de um banco. E ele tirou férias e foi para a rádio. Chegou na rádio, eu quero trabalhar aqui. Todo mundo chegava assim. Não tinha esse negócio de especialização, curso, não sei o quê. Eu quero trabalhar aqui. E o Paulo Marconi, olha, o que você sabe fazer? Ah, eu quero transmitir futebol. Ele entrou como um locutor de reserva na festa e daí foi desenvolvendo a área de esporte e tal e virou aquilo que nós conhecemos do Flávio Araújo.
No seu começo no rádio, Flávio Araújo fez até humorismo. Trabalhou ao lado de grandes nomes, como Geraldo Soler e Joseval Peixoto.
No meu começo de rádio, eu fiz até humorismo. Eu cheguei a fazer humorismo com o próprio Geraldo Soler, que escrevia um programa chamado Escaramuça. Eu fiz, inclusive, programa humorístico com o próprio Joseval Peixoto, que começou comigo no rádio de Presidente Prudente, e foi lançado por mim como locutor esportivo também.
E esse momento também é lembrado por Geraldo Soler.
Então, Flávio Araújo não foi só esse locutor de futebol famoso que agora está ainda trabalhando, fazendo programas de rádio e televisão na sua Águas de Santa Bárbara, ao lado de uma também famosa e notável mulher de rádio, Izete Pinheiro, com quem trabalhei, com quem fiz programas infantis, com quem fiz rádio e teatro. Flávio Araújo, ao meu lado, dirigiu um programa que se chamava Radiomania. E eu fui o personagem do Radiomania. Ele lia notícia e eu entrava e comentava notícia com hilariedade, com crítica com queixa.
Trabalhando no rádio, Flávio Araújo passou por várias dificuldades. Ainda assim, manteve vivo o sonho de ser locutor esportivo. Seu empenho era tanto que começou a ir aos jogos da Prudentina com um gravador para treinar locução.
Eu fui treinar transmissão de futebol pela primeira vez no estádio da Prudentina, levando um gravador onde eu narrei o jogo da Prudentina contra o Linense. Ao meu lado, num cubículo onde as transmissões eram feitas, transmitindo para a Lins Rádio Clube, ZYB3, estava o Fiore Gigliotti. A primeira vez que eu fui a um estádio para irradiar uma partida como treinamento, então eu transmiti ao lado do Fiore Gigliotti, com quem depois eu teria a honra de trabalhar profissionalmente durante muitos anos. Foi aquela minha primeira transmissão, me lembro que depois eu sentei e comecei a contar. Eu falei, entretanto, 72 vezes durante a transmissão.
Luiz Semensati, recorda-se do começo de Flávio Araújo no rádio.
O início da carreira do Flávio, que foi muito sofrido, ele ia transmitir jogos na região aí, em Bernardes, Anastácio, ele tinha que levar um gravador, ele gravava o jogo, porque naquela época não tinha condições de transmitir ao vivo. Aí ele gravava os jogos, voltava para a emissora e colocava no horário das 8, 9 horas da noite a reprise do jogo, quer dizer, um sofrimento com aqueles gravadores que pesava mais de 30, 40 quilos. Então, olha, foi um começo de luta do Flávio Araújo terrível, mas ele foi superando, foi persistindo, sabendo que aquela era a profissão que ele queria, e realmente se tornou um profissional altamente vitorioso por todas as conquistas que fez, né?
Sua dedicação chamou a atenção de Nenê Rodrigues, um dos locutores esportivos da cidade. Logo surgiu a oportunidade para que Flávio Araújo realizasse o seu sonho de ser narrador.
Como havia uma rivalidade tremenda no futebol de Presidente Prudente, o Nenê Rodrigues irradiava os jogos da Prudentina. O René Tahan irradiava os jogos do Corinthians. Eu entrei a convite do Nenê Rodrigues. Então eu comecei a irradiar jogos da Prudentina. Mas logo depois o René Tahan saiu e eu fiquei irradiando os jogos dos dois clubes de Presidente Prudente. Acabei com aquela rivalidade, pelo menos nas transmissões esportivas.
Em pouco tempo, Flávio Araújo se tornou o narrador principal da Rádio Difusora e conseguiu marcar seu nome na história de Prudente, como destaca Bendrá Júnior.
Aqui em Prudente, ele foi realmente um espetáculo. Ele se tornou a coqueluche. Era ele. Ele saía de tarde, domingo de tarde, se escutava ele falar em todas as rádios. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha outra coisa, então era a rádio. E ele era o principal locutor de rádio. Locutor de esporte da área. Mas vieram outros depois, outros que também se notabilizaram e tal. Mas o Flávio sempre foi bom, muito bom, inclusive nas transmissões internacionais. Ele cobriu Copa do Mundo, ele dominava a audiência aqui.
A carreira como locutor estava bem encaminhada e a vida pessoal também. Em 1953, casou-se com Maria de Lourdes Ferigato. Tiveram 5 filhos, Flávio, Vinícius, Hélder, Adriano e Silvio. Um ano depois, recebeu a incumbência de fundar a Rádio Clube de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mas em 1955, retornou a Prudente para narrar futebol. 2 anos mais tarde, o Corinthians de Prudente chegou às finais do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. A Rádio Bandeirantes de São Paulo transmitia os principais jogos da rodada. A gravação era feita à tarde e reproduzida à noite. Em uma dessas ocasiões, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro trabalho para Bandeirantes.
O Edson Leite, um grande locutor esportivo, famoso na época, diretor comercial, inclusive, da emissora, foi a Prudente irradiar o jogo do Corinthians contra o América de São José do Rio Preto. E precisava de um auxiliar, apresentado pelo seu irmão Rubens Pereira Leite, que era contador em Presidente Prudente, tinha um escritório de contabilidade, ele me convidou para ajudá-lo na transmissão. Eu me lembro até que eu disse, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que transmitir o jogo pela minha rádio. Então ele sugeriu que se colocasse a minha rádio em cadeia com a transmissão da Bandeirantes, que em São Paulo era gravada, mas que podia ser feito ao vivo em Prudente. Então fizemos uma só transmissão. Isso aconteceu em setembro de 1957. Aí ele disse que gostou do meu trabalho e que iria me convidar, etc, etc, mas ficou naquilo.
O segundo trabalho ocorreu em 1958. Era o jogo Corinthians de Prudente e São Paulo.
No fim do ano, São Paulo ganhou o Campeonato Paulista num jogo memorável contra o Corinthians, 3-1. E aí a Bandeirantes foi irradiar a primeira partida do São Paulo campeão contra o Corinthians em Prudente. E ele foi transmitir novamente e solicitou a minha ajuda. E aí já me soltou mais para irradiar uns pedacinhos do jogo. E a transmissão eu não sabia, mas estava sendo ouvida em São Paulo como um teste. Então, em seguida, eu recebi um convite para ir a São Paulo e acabei acertando a minha ida para a Rádio Bandeirantes.
Ouça no próximo bloco como foi o início de Flávio Araújo em São Paulo.
Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro.
Do interior já não comportava mais o seu talento. O ambicioso Flávio Araújo saiu de Presidente Prudente e foi para São Paulo, em busca de realizar seu sonho.
Como todo começo, muito difícil. É evidente que, primeiro, São Paulo assusta qualquer um. Mesmo eu já tendo algum conhecimento de São Paulo, era um alienígena na cidade. São Paulo de 1958 era muito diferente da São Paulo dos dias atuais. Ainda tinha alguns costumes, tipo o Cine Olido na Avenida São João, você só podia ir de paletó e gravata. São Paulo dos bondes, São Paulo tinha muita garoa.
Na Rádio Bandeirantes, integrou a cadeia Verde Amarelo. Era a cadeia identificada do sul ao norte, dos Pampas aos Seringais. Historicamente, a mais famosa rede de rádio do Brasil. Foram 23 anos de liderança absoluta de audiência. Mesmo conhecendo a capital paulista, Flávio Araújo passou por dificuldades até se adaptar à cidade.
Uma luta muito difícil. Eu deixei Prudente, onde eu era locutor, era a prima-dona do espetáculo, era diretor comercial da rádio. Então eu deixei Prudente até para ganhar menos do que eu podia oferir em São Paulo. Isso significava que eu tinha que me virar. Como é que se vira? Trabalhando. Trabalhando muito. Eu comecei fazendo de tudo, até reportagens. Era locutor de campo, fazia abertura das transmissões, o que significa que, principalmente os locutores novos, são explorados ao máximo.
Com dois filhos pequenos e o terceiro a chegar, sentiu necessidade de arrumar outros rendimentos. Conseguiu outros empregos?
Eu trabalhava na Bandeirantes em tempo integral. Trabalhava na Piratininga 3 horas por dia e escrevia em 3 jornais semanais de São Paulo. Esse foi o meu começo de atividade em São Paulo. Não dava tempo para chorar o leite derramado, ou reclamar de ter deixado a tranquilidade que era a cidade de Presidente Prudente. A vida em São Paulo e a luta pelo rádio é muito do seu esforço pessoal. É muito do seu determinismo de dizer, eu vou ficar aqui, eu vou vencer aqui. O começo é muito difícil.
Com a sua dedicação em ser um grande profissional, Flávio Araújo se destacou e ganhou espaço na mídia paulista. Aos poucos, começou a ser escalado para a cobertura dos grandes jogos. Como a televisão ainda não tinha tanta abrangência, o rádio era o principal veículo de comunicação. A equipe de esportes da Rádio Bandeirantes era a mais famosa. Então, formou-se o Scratch do Rádio, que era um time de futebol dos locutores da emissora. A equipe percorria todo o país. Seus integrantes eram tratados como astros.
Então, fizemos um time de futebol para jogar em Brotas. E foi tão grande o sucesso que partiu daí a ideia de mantermos esse time jogando em caráter beneficente, sempre em caráter beneficente, sempre que possível, por diversas cidades do Brasil. No princípio era um time só de locutores da rádio. Fazíamos aquela divulgação, a cidade nos recebia com festa, com banda e tal. O jogo era em favor da Santa Casa, do hospital que estavam construindo, de alguma associação, de casa espírita, de maçonaria, enfim, sempre em caráter beneficente. E o Escrete do Rádio cumpriu a sua jornada, terminou, mas ficaram muitas e muitas recordações e muitas homenagens também, né?
Mesmo focado no futebol, Flávio Araújo sempre procurou se especializar. Quando a Bandeirantes abriu a possibilidade de transmitir outros esportes, buscou novos conhecimentos.
Basicamente, o rádio transmitia futebol, mas quando abriu-se uma possibilidade de radiar boxe, eu fui radiar boxe. E como eu nunca tinha visto uma luta de boxe na vida, eu fui frequentar academias. Fui ver como é que eram os treinamentos, me tornei amigo do Aristide Jofre, do Éder Jofre, início de carreira. O Éder Jofre, às vezes, a gente bate longos papos por telefone até hoje. Quando a Bandeirantes anunciou que ia transmitir uma corrida de Fórmula 1, porque o Emerson Fittipaldi poderia ser campeão do mundo, eu fui escolhido para irradiar. Então, eu fui correr todo mundo que podia me dar alguma informação.
A sua versatilidade com o microfone proporcionou que marcasse seu nome no jornalismo esportivo.
Ouça no próximo bloco os grandes feitos de Flávio Araújo na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro.
No ano de 1960, Flávio Araújo narrou o primeiro título mundial de boxe do brasileiro Éder Jofre. A luta foi em Los Angeles contra o mexicano Eloy Sanchez.
A luta é muito difícil, a luta é emocionante. Éder cruzou a direita pelo alto, Eloy respondeu, abaixou-se Éder, escorregou Éder. Não foi knockdown, o árbitro compreendeu rapidamente, limpou as luvas do brasileiro. Volta-se Éder, vai outra vez para o ataque. Éder tentou a esquerda, outra vez o combate é difícil. Eles lutam a curtíssima distância. Esquerda de Eloy Sanchez, tocou a esquerda por baixo outra vez. Éder tenta colocar-se no ataque, Eloy difícil, Eloy trancado, Eloy abaixado. Éder respondeu cruzando a direita pelo alto, tentou colocar a esquerda no plexo, passou bem à esquerda, tentou colocar por baixo o golpe. Outra vez combate intrincado, no centro do tablado, o árbitro acompanha a distância. Éder voltou-se, foi para as cordas. Permitam que extravase toda a emoção deste combate sensacional. Outra vez, no ataque Sanchez. O mexicano é insuflado, incentivado pelo seu público. Mas Éder está vivo, Éder está presente. Colocou-se nas cordas, naquela posição. Poderia estar inferiorizado, mas ele sai colocando golpes. Tentou a esquerda, esquivou-se rapidamente. Faz o pêndulo, mas não saiu das cordas. O lance é perigoso, Éder colocou a esquerda por baixo. Sensacional! Ele colocou a esquerda no fígado. Eloy Sanchez está pelo solo. Desta vez não vai ter condições. Contagem no 4, 5, 7. Atenção, Éder pode ser campeão daqui a pouco. Éder Jofre, campeão mundial de boxe. Num momento extraordinário, na vibração dos brasileiros.
Mas foi em maio de 1965 que escreveu um dos mais importantes capítulos da história da radiofonia brasileira. Direto do Japão, Flávio Araújo transmitiu sozinho a luta de boxe do brasileiro Éder Jofre. Foram 15 assaltos contra o japonês Masahiko Arada.
Foi uma luta de boxe. Boxe é um dos esportes mais difíceis de serem narrados e que mais exige do narrador, em que eu transmiti sozinho e foram 15 assaltos.
O lutador brasileiro foi derrotado, mas Flávio Araújo saiu de lá vitorioso. Conquistou a maior audiência individual do Rádio Nacional.
A primeira transmissão de 1965, essa que foi recorde mundial de audiência de uma só emissora e de um só locutor, foi um acontecimento histórico. A Bandeirantes, na ocasião, comprou, através do patrocinador, circuitos para 320 emissoras no país. E você pode multiplicar isso aí por 3 vezes mais, porque cada emissora que retransmitia por linha cedia som para as emissoras da vizinhança. Pode-se dizer que o Brasil parou para ouvir aquela transmissão. Foi em maio de 1965.
Em 1973, com 37 anos, Éder Joffre volta a disputar um título mundial. A disputa do cinturão foi contra o cubano José Legrá, em Brasília. Mesmo disputando uma categoria superior à dele, Éder Joffre sagrou-se campeão.
Éder será o campeão do mundo. Legrá não está lutando. Legrá está tentando afogar Éder Joffre de qualquer maneira. Lá está ele sobre Éder, pressionando a Éder pelas cordas. Restam 17 segundos. Éder está pelas cordas ainda. Tenta sair daquela posição, Éder. Legrá não deixa. Éder fica batendo por fora. Restam 10 segundos. Atenção, Brasil de norte a sul. Lá está Éder Joffre pelo centro do tablado. 4 segundos. 3 segundos. Vai terminar o combate em Brasília. Terminou o combate na capital da República. Eu digo para os senhores que aos poucos, Éder Joffre é o campeão do mundo. Combate terminado.
Na Grã-Bretanha, transmitiu sua primeira Copa do Mundo de futebol. A carreira de Flávio Araújo se consolidou. Em 1969, fez parte de um dos momentos mais importantes do futebol do Brasil. Narrou o milésimo gol de Pelé.
É uma carreira extraordinária que se aproxima de uma marca excepcional. É o maior jogador do mundo, que já fez 999 gols. A marca que ninguém alcançou, que está às portas de conseguir. A marca dos 1000 gols. E tem à sua frente um pênalti. É sempre aquele lance nervosíssimo de um jogo de futebol. É sempre aquele lance que deixa qualquer jogador, por mais tarimbado, por mais experiente que seja, totalmente nervoso. Vejamos como vai se comportar Pelé. Andrada pelo centro do gol. Ele espera que o juiz determine. Manuel Amaro vai apontar. Mauro Pinheiro capricha na cronometragem. Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Vai correr para a bola Pelé. Os fotógrafos tentam entrar em campo. O juiz vai expulsar o fotógrafo que se aproxima. Uma multidão está atrás do gol de Andrada. Pelé está de costas para o gol. Fala qualquer coisa com os companheiros. Atenção, correu para a bola Pelé. Parou, atirou. Para o gol! Personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu milésimo gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo neste momento.
Outra emoção muito grande, outro momento extraordinário que eu vivi na minha vida. Eu fiquei perseguindo o milésimo gol. Não era eu que fazia as escalas, mas todo mundo queria irradiar o milésimo gol. Então tinha que ter uma dose de sorte naquilo também, na efetivação das escalas, para que o milésimo gol acontecesse na voz desse ou na voz daquele. Coube a mim por uma questão de sorte, profundamente emocionante. Foi, acredito que mesmo nas Copas do Mundo, se você for falar uma partida, existiram partidas de Copa do Mundo muito mais interessantes e importantes. Se você for falar de um momento dentro de uma partida de futebol, aquele foi esse momento especial que eu vivi na minha carreira.
Outro grande feito de Flávio Araújo foi a transmissão da Copa do Mundo no México. Era o ano de 1970 e o Brasil sagrou-se tricampeão.
Toda vez que se aproxima uma Copa do Mundo, as televisões transmitem em chamada um filme organizado pela FIFA que conta a história das Copas. No filme da Copa de 1970, de repente eles focalizam lá no Jogo do Brasil, os locutores irradiando, e eu apareço em destaque com uma fitinha na testa, onde está escrito Brasil. Eu levei aquela fitinha para as Copas seguintes. Todo jogo que eu transmiti do Brasil, mesmo que não fosse jogo inteiro, o período que eu irradiei, o Brasil nunca perdeu, enquanto eu estava com aquela fitinha.
Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã.
Foi criado, em 1971, o Campeonato Brasileiro de Futebol. O primeiro título da competição ficou com o Atlético Mineiro. As lembranças desse jogo ainda fazem parte da memória de Flávio Araújo.
Teve esse jogo do Maracanã, foi altamente especial. Me lembro até agora da jogada construída por um jogador chamado Humberto Ramos, do Atlético Mineiro, fazendo o levantamento. Você vê aquele espocar de flashes, de fotógrafos e tudo mais, mas eu ainda, na minha memória fotográfica, vejo o Dario, como ele disse, se sobrepondo a todos eles, ficando no alto e parando como beija-flor para fazer o gol de cabeça.
Ouça no próximo bloco como Flávio Araújo se consolidou como um grande narrador.
Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro.
Por ser eclético, Flávio Araújo recebeu a missão de começar a narrar automobilismo. A sua primeira narração foi em 1972, em Monza, na Itália. O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi conquistou o título naquele ano. Flávio Araújo revela as dificuldades de narrar automobilismo.
A primeira dificuldade para narrar a Fórmula 1 é que você não via nada. Você tinha que irradiar uma corrida de automóvel que durava 2 horas sem ver nada. Você via os carros passando à sua frente. Você via a largada e a chegada dos carros. Nada mais do que isso. Depois disso, você fazia aquilo que você queria, porque como não havia transmissão por televisão, quem estava ouvindo não estava vendo.
Em 1980, Flávio Araújo narrou a vitória de Nelson Piquet nos Estados Unidos.
Vai partir Nelson Piquet para sua última volta. O grande prêmio dos Estados Unidos está muito próximo, brasileiro, de alcançar uma vitória notável nesta sua passagem brilhante pelo automobilismo mundial. Outra vez está Brasil na frente, outra vez lá vai o Brasil. Com Piquet na liderança do grande prêmio de Long Beach, com Emerson Fittipaldi fazendo estupenda corrida. Nelson Piquet vai para a sua última volta no grande prêmio dos Estados Unidos Oeste, em Long Beach. Ele que liderou desde a sua position, não foi ameaçado e mantém uma posição extraordinária de liderança. Bandeirantes, orgulhosa focalizando o automobilismo, focalizando a presença brasileira nas competições internacionais, com amplo e extraordinário destaque com Nelson Piquet, um novo valor, um novo nome glorioso para a história do esporte mundial. Nelson Piquet vai marcar a sua primeira vitória num grande prêmio internacional, o que deve ser motivo também de impulso, de entusiasmo extraordinário. Recebe a bandeirada, Nelson Piquet. Recebe a bandeirada. Vitória do Brasil. Vitória de Nelson Piquet com sua brava, completando de maneira notável as 80 voltas no circuito de Long Beach. Nelson Piquet, Nelson Piquet, Nelson Piquet, meu Brasil, meu Brasil de norte azul. Nelson Piquet consegue uma vitória notável no grande prêmio dos Estados Unidos, como líder de uma competição, repetindo inclusive algumas vitórias notáveis de Emerson Fittipaldi nos grandes prêmios em que Emerson conquistava vitórias maravilhosas, arrancando de princípio ao fim na posição de liderança.
Flávio Araújo irradiou Fórmula 1 durante muitos anos e viajou por todos os continentes. Mesmo se dedicando às transmissões de automobilismo, Flávio Araújo continuou a narrar futebol. No ano de 1974, foi escalado para cobrir sua terceira Copa do Mundo, competição realizada na Alemanha. Flávio Araújo narrou as principais competições dos clubes brasileiros. Foram os casos do Torneio Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro, Taça do Brasil e Libertadores.
Vai colocar-se Lorival para a cobrança na infração, também Dias pode definir corrida. Barreira de três homens do Santos. Foi Lorival quem correu para a bola, bateu de pé direito, direto para o gol. Solta o goleiro, Cláudio surgiu perto, preparou. Gol!
Na Argentina, em 1978, Flávio Araújo narrou a sua última Copa do Mundo pela Rádio Bandeirantes. No ano de 1982, chega ao fim uma era. Milton Neves analisa a passagem de Flávio Araújo pela Rádio Bandeirantes.
A passagem do Flávio Araújo pelo rádio foi uma coisa muito marcante, até porque ele pegou o filé mignon, a melhor fase da Rádio Bandeirantes 840M, a fase áurea do escrete do rádio.
Flávio Araújo decidiu sair da Rádio Bandeirantes e dar espaço aos novos comunicadores.
Houve um determinado momento que eu achei que era hora de parar, que tinha que dar lugar para os mais novos e achei que era possível. Depois de algum tempo, senti uma vontade imensa de voltar, mas o tempo já havia passado, eu já não tinha aquele ânimo para enfrentar São Paulo, as dificuldades que São Paulo oferece.
Como narrador esportivo, dedicou 25 anos da sua vida à emissora. Transmitiu automobilismo, basquete, vôlei, boxe e principalmente futebol, como destaca o amigo Luiz Aguiar.
Foi um locutor completo, um locutor eclético, com vasta cultura sobre aquilo que ele está fazendo. Ele não vai irradiar na maluquice, quer dizer, sem conhecer profundamente aquela matéria que ele está trabalhando. Se ele vai fazer um boxe, ele irradiou os grandes momentos de Adair Jofre, quando foi o campeão mundial. Se ele ia fazer o automobilismo, ele se dedicava com entusiasmo no automobilismo.
Narrou feitos esportivos pelo mundo e se consolidou como um dos maiores locutores da história.
O estilo clássico de narrar futebol, o profissionalismo ao extremo, sem papo furado, sem conversa mole, coisa que a gente vê muito hoje em dia. Flávio Araújo deixou uma legião de admiradores, de locutores esportivos que nele se espelharam e se espelham por esse Brasil afora. E para resumir, o que dizer de um profissional que teve proporcionalmente a maior audiência já registrada na história do rádio, quando ele narrou pela Bandeirantes de São Paulo a histórica luta de Éder Joffre no Japão em 1965. Narrou o milésimo gol de Pelé no Maracanã em 69. Narrou a vitória de Emerson Fittipaldi em Monza em 1972, quando Fittipaldi se tornou o primeiro campeão brasileiro da Fórmula 1 e até aí ninguém cobria automobilismo. Esteve em 5 Copas do Mundo. Falar mais o quê?
Ouça no próximo bloco. Flávio Araújo narra sua última Copa do Mundo e se despede do rádio paulistano.
Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro.
O que será que andam suspirando pelas alcovas?
No mesmo ano que saiu da Rádio Bandeirantes, Flávio Araújo integrou a equipe esportiva da Rádio Gazeta em São Paulo. Foi na emissora paulista que ele narrou sua última Copa do Mundo da carreira, a da Espanha, em 1982. A seleção brasileira, comandada por Tele Santana, encantou o mundo, mas acabou eliminada na segunda fase.
Um jogo nervoso na Catalunha. Escanteio batendo pela esquerda, pela direita. Desceu na grande área brasileira. Subiu tocando de cabeça, Oscar, a bola fica rodando, tocada para o gol! Paulo Rossi! Outra vez Paulo Rossi! Gol da Itália!
outra vez, confusão na retaguarda brasileira. Deixaram dois homens sozinhos, Graziani e Rossi. Rossi virou de pé direito, não tinha ninguém para marcá-lo e também não estava impedido, não.
Um ano depois, casou-se com a também radialista Ivete Pinheiro.
É, essa criatura que se chama Ivetinha Pinheiro de Araújo, para mim ela continua sendo Ivetinha, foi o ponto de apoio que eu encontrei mais importante para me ensinar. Há um verso que define bem essa situação, um verso muito antigo que diz: uma canoa no rio, uma sardinha na brasa, um cobertor em pleno frio e um amor dentro de casa. Não precisa nada mais do que isso.
O que não tem certeza nem nunca terá.
Em 1986, Flávio Araújo decidiu parar de narrar e virou comentarista esportivo. No ano seguinte, Flávio Araújo abandonou a capital paulista e retornou a Prudente. Ajudou na implantação da Rádio Diário e trabalhou na TV Bandeirantes. Depois foi para Campinas, onde morou por 10 anos. Nesse período, militou na Rádio Central da cidade.
Eu fui ser comentarista, cheguei a ser comentarista lá em Prudente, no começo da Rádio Diário. Depois fui para Campinas e trabalhei 10 anos como comentarista na Rádio Central.
No ano de 2001, Flávio Araújo resolveu compartilhar suas maiores experiências. É o autor do livro O Rádio, o Futebol e a Vida, publicado pela editora Senac.
A ideia de escrever o livro era antiga. Um dia o Júlio Lerner me convidou para participar do programa dele na televisão e eu fui contando histórias de algumas vivências daquela época. E ele então me desafiou, disse: você tem que colocar isso no papel, você tem que colocar isso num livro, você tem que escrever isso num livro. Passou o tempo, de vez em quando eu escrevi algumas coisinhas e a minha mulher me incentivou muito, disse: não, você tem que escrever e tal. E então eu comecei a rabiscar coisas até que eu terminei o livro e mandei, tive a petulância de mandar para uma grande editora e ela aceitou e publicou o livro.
Após a saída de Campinas, Flávio Araújo retornou a Prudente, mas em 2005, junto com a esposa Ivete, mudou-se para Águas de Santa Bárbara, onde reside até hoje. Como locutor esportivo, Flávio Araújo transmitiu vários esportes, mas um deles sempre teve a sua preferência.
É indiscutivelmente futebol. Futebol, primeiro lugar, segundo lugar futebol, terceiro lugar futebol. Radiei muitos esportes, gostei de todos eles, mas não posso comparar nenhum com futebol.
Em 35 anos de narração, Flávio Araújo percorreu o mundo cobrindo eventos esportivos. Apesar de sentir falta, não voltaria a narrar nos dias atuais.
Só se eu reencarnar amanhã e o futebol ainda estiver nessas condições que está hoje e eu tiver condição física, né? Porque nessa não dá mais narrar futebol. Na verdade, eu quando parei de narrar e disse que não narraria mais. Tentaram me fazer narrar muitas vezes, eu não narrei nunca mais.
Ouça no próximo bloco, depoimento de familiares sobre Flávio Araújo.
Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro.
Em 1996, Flávio Araújo passou pelo pior momento de sua vida. O filho mais velho, Flávio, foi uma das vítimas do acidente aéreo da TAM.
O mais velho, o Flávio, que não está entre nós, porque foi uma, vamos dizer, entre aspas, vítimas daquele acidente da TAM de 1996. Era um brilhante engenheiro de comunicações. Pela nossa filosofia e pela nossa crença, ele está muito melhor hoje, num plano muito mais elevado do que todos nós estamos.
Seu amigo partiu.
Devido à sua profissão, Flávio Araújo viajou muito. Várias vezes acabou por se ausentar do convívio com a família, como disse seu filho Helder.
Sempre eu vi ele como uma pessoa muito ligada à profissão dele, apesar de eu sempre sentir um pouco a ausência dele, né? O meu convívio com meu pai sempre foi um convívio bom, né? Ele me incentivou nas coisas que eu queria fazer, ele procurava me ajudar.
O relacionamento com os filhos sempre foi muito bom. O filho Adriano fala do pai com carinho.
Meu relacionamento é excelente, né? Desde bem pequeno eu sempre fui muito apegado a ele, acompanhava ele. Talvez de todos os filhos, eu que tenha sido o que mais tenha acompanhado a carreira dele, no sentido de ir aos estádios, ir à cabine, ficar junto, não só em transmissões esportivas pelo interior do estado de São Paulo, mas em outros estados, enfim, tive a oportunidade de ir com ele. Então, uma relação muito boa, muito saudável, de pai para filho, mas também de amigo, de companheiro.
Adriano ainda revela a preocupação do pai Flávio Araújo com os filhos.
Sempre foi um pai dedicado aos filhos e preocupado com os filhos, interessado em que cada filho dele tivesse um crescimento no sentido de uma realização profissional. Procurou sempre ser um pai que incentivou e ajudou e bancou, investiu no sentido de educação. E embora a profissão dele na nossa juventude exigisse que ele passasse períodos longos e tivesse muita atividade até fora do Brasil, os momentos em que ele estava conosco sempre procurou ser um pai presente, um pai alegre e festivo quando isso permitia.
O filho Vinícius de Araújo demonstra admiração pelo pai.
Eu nunca vi uma pessoa, não conheço uma pessoa que sempre leu tanto como meu pai. Meu pai lê muito. Ele é um homem de uma cultura geral fascinante. De Guimarães Rosa a Jorge Amado, de Monteiro Lobato a Érico Veríssimo, o velho leu tudo mesmo e continua lendo.
E ainda comenta que Flávio Araújo sempre foi um pai dedicado.
Meu pai foi um pai amoroso, nos passou valores importantes como a honestidade, a retidão de caráter e a chegar sempre na hora marcada, porque nisso ele parece o inglês.
Silvio de Araújo, filho mais novo, conta como é o pai Flávio Araújo.
Bom, o pai Flávio Araújo eram dois pais, né? Um que era o pai profissional, que estava sempre viajando a trabalho, e o pai que também estava presente, né? Que quando sempre que voltava das viagens era uma alegria, era uma a recepção, né? Então ele teve sempre fazendo esses dois lados.
O filho sempre teve o pai como exemplo.
Era um profissional assim, perfeccionista no que faz, né? Ele gosta das coisas assim bem feitas e corretas e sempre procurou fazer o melhor dele na profissão que ele escolheu.
Francisco de Assis, irmão de Flávio Araújo, relata como é o convívio familiar.
O mano velho é extremamente preocupado e dedicado com o pessoal de casa. Quando nossos pais eram vivos, ele se dedicava muito, tem laços de famílias com todos da nossa família, os nossos tios, os primos, caso assim de povo antigo, que mantém um vínculo com os parentes até os mais distantes.
Companheira de Flávio Araújo há 27 anos, Ivete Pinheiro expõe as qualidades do marido.
Um pai extremamente carinhoso, atento a todas as dificuldades que possam aparecer. Os filhos estão já formando famílias também, né? Mas ele está sempre presente, sempre amoroso, sempre buscando o que fazer para que tudo fique melhor, fique justo. A esposa apaixonada que está fazendo, não. Eu sou também um pouco crítica e percebo muito bem o quanto ele é uma criatura boa, amiga, protetora.
Ouça no próximo bloco. Profissionais apontam as contribuições de Flávio Araújo para o Rádio Esportivo Brasileiro.
Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do Rádio Esportivo Brasileiro. Você está ouvindo o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do Rádio Esportivo Brasileiro.
Pelo destaque nacional nos 60 anos de carreira, Flávio Araújo serviu de exemplo para os profissionais da área esportiva. Conseguiu muitas contribuições para o radiojornalismo brasileiro. Francisco de Assis, irmão de Flávio Araújo e companheiro de profissão, é o primeiro a falar destas contribuições.
Com certeza são inúmeras as colaborações, mas eu vou destacar uma. O Flávio Araújo sempre teve uma carreira muito brilhante, transmitia com facilidade e perfeição aquilo que estava vendo. E em uma narração esportiva, ele sempre foi muito fiel. Fiel e eclético, pois transmitia todas as modalidades esportivas. Era chamado, quando irradiava um futebol, por exemplo, do locutor que anda em cima da bola, por transmitir com fidelidade uma disputa esportiva. Tinha muitos locutores na época, e eu tenho certeza que tem até hoje, seguidores da mesma maneira como Flávio Araújo narrava.
Seu filho, Helder de Araújo, disse que o pai fez sucesso por fugir dos clichês.
Olha, eu acho que ele tem seus seguidores, né? Deixou uma contribuição de um estilo de radiação, né? Que é um pouquinho mais ligado, por exemplo, a um português mais correto, a não usar tantas frases de efeito, né? Não usar tantos clichês, né? Então vamos dizer que ele não abusou disso. Ele não abusou de clichê. Ele não abusou de frases feitas, ele não abusou de mesmices. Como ele não foi por esse lado, né, do popularesco, digamos, do típico, do engraçado, né, como ele foi para um lado mais clássico, mais rigoroso, eu acho que ele deixa isso.
A esposa, Ivete Pinheiro, revela o grande profissional que é Flávio Araújo.
Um homem inteligente, perspicaz, justo e sempre criticou com a honestidade que ele é parte característica, é inerente a ele. E sempre com classe. Nunca penso que alguém tenha ouvido uma crítica que ele tenha feito a um jogo, a um jogador, enfim, a uma situação dessa, que não fosse feita com elegância, com respeito à pessoa humana. Mesmo apontando os erros de alguém, ele o faz com muita seriedade, com essa contribuição ao outro.
Geraldo Soler descreve como foi o profissional Flávio Araújo.
Flávio Araújo foi brilhante ao extremo. E não haverá nada melhor para justificar esse brilhantismo do que nos números títulos que ele recebeu como intérprete e como narrador de futebol.
Bendrá Júnior fala que Flávio Araújo inspirou muita gente.
Ele deixou muita gente com vontade de ser a mesma coisa que ele, seguir as pegadas dele. Nós tivemos, por exemplo, depois do Flávio Araújo, o José de Alencar, um grande narrador também, mas não foi para o exterior e não foi trabalhar em emissoras de São Paulo. Tivemos mais, vários locutores, mas ele deixou a raiz mesmo com esse pessoal.
José Silvério, narrador da Rádio Bandeirantes, destaca a importância de Flávio Araújo.
Ah, eu acho que a correção dele, profissional e a correção para falar, o estilo e o fato de narrar vários esportes. Eu acho isso muito importante. Ele narrou, me lembro de uma transmissão dele que ficou famosa, que foi a do boxe do Éder Joffre no Japão, de madrugada, que a Bandeirantes teve na época índices de audiência altíssimos, e ele era um locutor perfeito. E narrar boxe eu sei que é muito difícil.
Luiz Aguiar, companheiro de Flávio Araújo na Rádio Bandeirantes, fala com admiração do amigo.
Flávio, ele é um ponto a mais do que qualquer profissional que eu conheci. E olha que eu conheci muitos profissionais do rádio esportivo, onde nós atuamos, inclusive os famosos do Rio de Janeiro, como Jorge Cury, Oduvaldo Cosi, que trabalhavam na Rádio Nacional. De todos os locutores, cronistas, comentaristas, repórteres esportivos que eu conheci, o melhor preparado culturalmente foi o Flávio Araújo.
O pugilista brasileiro Éder Joffre também fala das contribuições de Flávio Araújo.
Eu acho que deixou muita, porque inclusive quem ligava o rádio e queria ouvi-lo, queria saber a opinião dele. Então ele deixou isso de bom para ele mesmo e para os ouvintes.
O locutor esportivo Jurandir Gomes revela admiração pelo narrador.
O Flávio Araújo, o Joseval Peixoto, o José Italiano, o José de Alencar e outros que por aqui passaram, eles foram escolas vivas. Eles passavam ensinamentos como proceder dentro desta atividade profissional. Nós tínhamos por obrigação falar bem, ter boa dicção, ter a cabeça erguida, falar com moral elevada, para não ser repreendido e nem desmentido. Nós tínhamos que obedecer a uma ordem moral que era transmitida por eles e principalmente pelo Flávio Araújo, que foi excelente na condução do futuro daqueles que emergiam para a profissão do rádio.
Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo, confessa o que aprendeu com Flávio Araújo.
Com o Flávio eu aprendi a transmitir no rádio. O Flávio, ele, quando eu encontrei na Bandeirantes, ele já levava com ele uma grande experiência e, acima de tudo, muito competente. Então eu me encostei no Flávio e ele me ajudou bastante. E, sem dúvida, ele teve uma participação decisiva no meu aprendizado aí com automobilismo.
E também afirma que Flávio Araújo fez escola.
Grandes, muitas, a exemplo de tantos outros. O Flávio está nessa galeria dos bons. Fiori Gigliotti, o Pedro Luiz, o Osmar, meu irmão, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que esses que eu citei, mas o Flávio foi, durante um bom período, uma referência para muitos na transmissão esportiva.
O jornalista esportivo Milton Neves confidencia que, mesmo antes de trabalhar na área, já era fã de Flávio Araújo.
Eu conheci o Flávio Araújo pela Rádio Bandeirantes como ouvinte por mais de 10 anos. Convivi com o Flávio umas 1000 vezes pessoalmente, em eventos, ao telefone. Uma figura realmente notável, educadíssima.
Milton Neves também aponta as contribuições de Flávio Araújo para o rádio.
A passagem dele pelo rádio simplesmente foi brilhante, marcante, histórica. Até hoje as suas narrações são moderníssimas. Tivemos gênios no passado, temos bons narradores, ótimos narradores ainda, mas o Flávio Araújo é um caso muito raro de um narrador esportivo de rádio que se deu bem nos anos 60, 70 e estaria hoje normalmente transmitindo com o seu estilo, com a sua rapidez em cima da bola nos anos 90 e nos anos 2000.
Você acabou de ouvir o rádio documentário Flávio Araújo, uma lenda do rádio esportivo brasileiro. Produção e apresentação de Amanda Santana, André Martins, Beatriz Esper e Vinícius Ribeiro. Trabalhos técnicos de Gessimar Gomes. Apoio e locução de Tatiane Ferreira. Coordenação do jornalista e professor orientador Homero Ferreira. Este programa faz parte do trabalho de conclusão de curso realizado na Faculdade de Comunicação Social, jornalista Roberto Marinho. Você acompanhou uma das trajetórias mais marcantes do radiojornalismo brasileiro.
Flávio Araújo, o locutor prudentino que percorreu os 5 continentes, o narrador que cobriu eventos que marcaram o mundo durante um quarto de século.